Montecast. Salve, salve, galera! Esse é mais um episódio do Pontecast, começando episódio 14, hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2019. E eu, que não me faço de rogada, Maria Tereza Cruz, vou logo dizendo que é meu aniversário. Podem me falar parabéns. E eu tô aqui com a Paloma Vasconcelos, manda um salve.
Salve, galera.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre temas variados. Tem a questão do porte de armas, do decreto do Bolsonaro, que tá lá e cá, né? Tá ainda na polêmica. Tem o desdobramento também do caso da morte brutal da transexual Larissa Rodrigues. Também falaremos brevemente da situação totalmente descontrolada de violência no Rio. Detalhe, hein? Detalhe. Violência essa totalmente defendida pelo governador Wilson Witzel de lá. O que, não sei se piora, né? Podemos dizer que piora? Piora, né? Porque é uma coisa institucional, né? Enfim, estamos vislumbrando tempos muito sombrios. Bom, e tem também virada cultural em São Paulo. Para quem é de São Paulo, para quem vai estar passando por São Paulo, tem diquinhas também bacanas de uma galera muito porreta que vai passar pela virada. Bom, vamos começar então a falar da Larissa Rodrigues. Essa semana houve a formalização da denúncia pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou o Jonatas Araújo dos Santos, de 25 anos, pelo assassinato da trans Larissa Rodrigues. Para quem não lembra dessa história, a Larissa estava numa região do Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo. Era um local onde ela fazia programa e ela foi morta a pauladas. Um crime totalmente brutal. Pois é, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, fez toda uma sustentação de que o Jonatas cometeu feminicídio. E a justiça, tcharam, aceitou integralmente a denúncia. Então, o Jonatas vai responder, né, a partir de agora. Eles aceitaram a denúncia no dia 13, que foi segunda-feira. Ele vai responder por feminicídio, além de outras qualificadoras, como meio cruel, emboscada, impossibilidade de defesa da vítima, enfim. E a gente segue acompanhando esse caso, mas o fato é, a Larissa é uma mulher trans, ou era uma mulher trans, né, infelizmente, de 21 anos. E é muito louvável a iniciativa de terem enquadrado e tipificado o crime em feminicídio, né, Paloma?
Nossa, totalmente. É uma demanda da população trans, né, mostrar que a mulher trans, ela é uma mulher, não tem que ter essa divisão entre mulher trans e mulher cis. E é muito histórico isso que o MP tá fazendo, ainda mais a justiça aceitando desse jeito, que mostra que sim, a Larissa era uma mulher, assim como uma mulher cis, e foi assassinada pelo fato de ser uma mulher. Então é muito louvável mesmo.
E aí é curioso, eu tava até comentando com a Paloma que na sustentação, né, na peça do Ministério Público, o promotor, ele, Romeu Zanelli, ele até fala, ele fala assim: Larissa era socialmente uma mulher reconhecida desta forma por ela e pelos seus pares, inclusive com a retificação do nome, né? Só que aí tem um detalhe. Tem uma das testemunhas que é também uma mulher trans, que era amiga da Larissa, enfim. Tava junto com ela, inclusive, no dia do crime, que é a Carla. E aí, em algum momento, o promotor coloca Carla e, entre parênteses, o nome de registro da Carla. Isso é ruim, né, Paloma?
É ruim, mas é muito complicado, né? A gente falou no podcast da semana retrasada, se eu não me engano, sobre isso, que a mídia não trata direito o nome, ainda traz muito o nome de registro. Então, esse promotor, ele foi muito importante de trazer essa questão dela ser uma mulher, só que aí ainda é uma coisa que acho que é passo por passo, né? Passito a passito, pra gente conseguir mudar.
Exatamente. Demonstra exatamente essa dificuldade, né? O cara super aberto, só que aí em algum momento ali... E eu percebi que ele teve um pouco essa confusão justamente por causa da retificação. Porque me parece, pelo que eu entendi ali na peça, que a Carla ainda não fez a retificação. Mas lembramos que não importa. O que importa é o que a pessoa, como a pessoa se reconhece e quer ser chamada. Vamos para o outro tema, que é a situação da violência no Rio. Essa semana, a Paloma, embora à distância, se utilizou aí dos nossos parceiros no Rio, Vozes da Comunidade, a Redes da Maré, toda a galera que está no território lá no Rio, nas favelas, para contar um pouco dessa situação lamentável que está acontecendo. E aí, essa semana, Paloma, o que a gente teve? Enfim, muitas coisas, né? Mas enfim, o que a gente teve de ruim aí acontecendo no Rio, que você gostaria de destacar?
Acho que a gente pode puxar um pouquinho para semana passada, né? Semana passada teve uma operação lá na Maré que matou 8 pessoas. Foi uma operação, assim, bem cruel. Tem até uma foto que viralizou muito na internet das crianças correndo, saindo da escola. Porque foi aquilo, né? Por mais que não seja uma coisa que o governo do Witzel já falou, a gente tá usando, tá sendo usado o helicóptero com plataforma de tiro. Só que ainda não foi assumido, assim. A gente sabe que tem esses snipers que já estão treinados para ser atiradores de elite, né? Mas é uma coisa que o governo ainda não assumiu, não se sabe direito como que está sendo esse uso, tanto que a deputada estadual, a Renata Souza, que é presidente da
Comissão.
Comissão dos Direitos Humanos lá na Alerj, ela está muito em cima desse tema e ela acabou recebendo, né, uma contrapartida do governo do Witzel, que eles estão querendo cassar o mandato dela. Justamente porque ela está sendo essa figura que está falando, não, a gente não vai deixar o que eles chamam muito de projeto assassino do Witzel circular. E aí teve essas 8 mortes na Maré. A gente conversou com uma moradora, a Dayana Guzmão, que já falou com a gente antes, que ela é da frente lésbica e bissexual lá da Maré. E ela falou que, assim, tá bem complicada a situação, né? Porque é isso, ela acontece alguma coisa, dá 2 dias, daqui a pouco já tem uma outra ação da polícia, então não dá nem para você pegar aquela pessoa e acolher ela, que já acontece outra, tá bem complicado. Aí essa semana, num lugar bem próximo lá da Maré, né, no Complexo do Alemão, a gente teve a morte do professor, o Jean, que era um professor de jiu-jitsu muito importante lá na região. O pessoal do Extra, se não me engano, eles entrevistaram a esposa dele, isso foi o Extra, entrevistou a esposa dele, que ela falou que ele ajudou 90 jovens lá da comunidade do Complexo do Alemão na inclusão, né, de lutas marciais para tirar essa galera do tráfico, essas coisas. E aí, o Jean, ele foi morto. Ele estava chegando na escola para dar aula, tomou um tiro na cabeça. Os moradores falam que foi uma ação da polícia, só que foi uma no solo, não foi o helicóptero nesse caso, né? E aí, o Jean, infelizmente, faleceu. E aí, teve muitos protestos, porque era uma pessoa muito querida na região, ele acolhia muitos jovens, mas infelizmente, ele veio ao óbito também. E aí, um vídeo que o Vozes da Maré circulou nas redes sociais também, principalmente no Twitter, bem forte, mostra a mãe do Jean. Acho que é legal a gente colocar um pouquinho desse áudio, vamos pôr?
Vamos sim.
Quando a polícia dele vai acabar, parar de matar o meu filho, os filhos da gente, e vai prender bandido? Quando eles vão parar de matar? É isso que eu quero saber. Pergunta pro Vixen. Quando que a polícia dele vai parar de matar os trabalhadores, pai de família? Meu filho era pai de 4 filhos. Quem vai sustentar o filho do meu filho? Esses infelizes! Todos eles! É polícia, governador, é político! É tudo a campana de canalha! Manda a polícia ir pra rua matar! Matar! Eu sou filha de polícia!
A mãe do Jean, ela mostra, né? Ela fala que quando que a polícia do Witzel vai parar de matar pais de família? Porque o Jean tinha 4 filhos pequenos que agora vão ficar sem pai. Porque era assim, uma situação muito triste esse vídeo. Não tem como você ver ele sem chorar. É muito pesada a situação. E tá assim no Rio, né? A pessoa que tá batendo de frente com isso pode ser caçada, tá? Essa coisa que não sabe o que vai acontecer. Mas a Renata continua firme aí nessa luta.
Uma mina negra periférica,
E é
né?
importante dizer que ela era chefe de gabinete da Marielle. Então essa luta dela vem assim há 10 anos já pelos direitos humanos e contra o genocídio da população preta e favelada.
É isso mesmo. Ou seja, mais uma sementinha de Marielle Franco aí, uma pessoa super íntegra, super bacana que está fazendo o trampo que deve ser feito, dentro das casas legislativas.
Ainda tá rolando aquela polêmica do porte de armas, né? Do Bolsonaro. Qual é a novidade desse caso?
Exatamente, Paloma. Bom, vamos lembrar, no início do ano, quer dizer, vamos voltar um pouquinho mais. No ano passado, na época da campanha presidencial, da campanha das eleições, Bolsonaro prometeu como plataforma de governo, como medida, né, eleitoral, que ia flexibilizar as armas, o armamento, tanto posse quanto porte. Nos primeiros dias, na primeira semana de governo do Bolsonaro em janeiro, ele fez o decreto da posse de armas. Posse de armas, não preciso nem dizer, é você ter uma arma em casa. Você não pode circular, dar rolê com ela, mas você ter arma em casa. Cabe dizer que já há categorias que podem ter posse de arma. Já há, por exemplo, previsão legal no Estatuto do Desarmamento, de pessoas que vivem em regiões de conflito, por exemplo, em áreas rurais, que podem ter arma em casa. Então não era uma coisa que ninguém podia ter arma. Só que tinha uma regulamentação dentro do Estatuto do Desarmamento. Ele vai lá e quebra isso, né? Não é que quebra, ele aumenta a possibilidade da posse de arma. E aí agora, recentemente, semana passada, ele assinou o decreto do porte. Porte aí, portar, dar rolê com a arma. Que não preciso nem dizer, também já estava prevista, tem tanto os agentes de segurança, óbvio, policiais, civis, militares, federais, rodoviários, obviamente só podiam andar armado, que são agentes do Estado, e tinha também os CACs, né, que são os caçadores, os atiradores amadores, tal, que tinham ali uma regulamentação para eles também terem o direito à arma, né, terem esse registro. Só que ele ampliou. Na mesma esteira da questão da posse, ele também ampliou. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, sobre o jornalista, a gente deu o recorte dos jornalistas, que ele aumentou as categorias que podem ter armas, e aí a gente trouxe a visão, né, dos jornalistas, o absurdo que seria nós jornalistas andarmos armados, né, enfim, não dá nem para dizer. E o que aconteceu? Essa semana a gente procurou pessoas, uma pessoa que foi da polícia e um especialista nesse tema, que é o Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, que estuda a questão da munição, a questão da segurança pública, para entender como isso vai impactar nessa galera que defende o porte de armas. E o Bruno, tanto o Bruno quanto o Roger Frantini, que foi investigador da polícia durante anos, agora já não é mais, eles dizem o seguinte: não há dúvidas de que é uma conta de padeiro. Você vai aumentar as armas em circulação, você vai aumentar a possibilidade do crime ter essas armas. Porque as pessoas já entram, os criminosos já entram na casa das pessoas que têm arma para roubar a arma. Se você vai aumentar essa quantidade, essa oferta, você vai ter mais armas. O descontrole de munições. Antes havia, você podia comprar 5 mil munições. Não, agora você é de 50, agora você pode comprar 5 mil munições por ano. Os agentes de segurança não têm mais controle de munições. Antes tinham. Eles podiam comprar 600 por arma. Agora já não tem mais. Então, você também descontrola a munição e isso impacta na investigação criminal. Porque aí você não... Se você não tem a marcação dessa bala, dessa munição, como que você vai saber quem atirou numa cena de crime? Aí você derruba os calibres restritos. Então, .40, que convencionou-se ser a arma de policiais estaduais, a 9mm, que é de polícia federal e de policial rodoviário. E aí você pega um crime como o da Marielle Franco, por exemplo. Vamos colocar esse, que é bem emblemático. Qual foi o ponto de partida dos investigadores? Identificar o calibre da arma. A partir disso, não estou dizendo que, nossa, elucidou o crime por causa disso, mas a partir disso, você começa a fazer um caminho, o caminho da bala. E aí quem que tem, quem que pode ter 9mm? Quem pode ter submetralhadora 9mm? Quem pode, nas chacinas em São Paulo? Quando encontra-se na cena do crime .40, não estou dizendo que foi a polícia, pode ter sido uma .40 roubada, mas você abre essa possibilidade. Então ele também detonou o processo de investigação da própria Polícia Civil em casos de crime. E por fim, a questão do próprio poder de fogo, que entre os especialistas chama-se vitimização policial, né? Então quer dizer, se o policial antes tinha uma garantia de que só ele ia ter determinada arma, agora ele não sabe. Numa situação de confronto ele pode encontrar alguém com uma arma muito melhor que a dele. Pra gente resumir isso, vamos ouvir um trechinho da conversa que eu tive com o Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz.
O momento em que o Brasil tinha porte de arma permitido foi o momento em que os homicídios mais cresceram. Tem um impacto para a categoria que ele diz defender, que são os policiais, porque você vai ter um número maior de... O crime vai estar mais bem armado na medida em que você aumenta a circulação de armas que antes eram de calibre restrito. E a gente tem um número muito grande de armas furtadas e roubadas de cidadão todo dia, mesmo de policiais, né? Então, isso vai aumentar o número de armas no, na mão do crime também, né? A gente fez uma pesquisa aqui em São Paulo com o Ministério Público, olhando o perfil da arma apreendida no crime, e a gente conseguiu apontar que 38% dessas armas que foram apreendidas em roubo, em homicídio, eram armas que já tinham sido legalizadas, né? Que já tinham registro. Então, na medida em que você amplia, o número de armas, o tipo de armas que a população pode ter, isso vai crescer também o número de armas no mercado ilegal. Então, a gente pode ter certeza que o crime estará mais armado com o decreto do Bolsonaro também. Quando com o Estatuto dos Armamentos, você diminuiu muito o número de armas em residência.
Tá.
Mesmo assim, a gente tem milhares de armas roubadas todos os anos dentro de casa, né?
Sim.
Então, quando você aumenta essa base, mais casos com armas, uma parcela disso vai, sem dúvida nenhuma, ser desviada, ainda que contra a vontade do proprietário. Isso já acontece. Tem até um caso que aconteceu 2 semanas de um colecionador de arma em Pernambuco. O
Eita.
cara tinha umas 30, 40 armas dentro de casa, e os criminosos foram atrás das armas. E teve troca de tiro, ele morreu no, no, nesse
Caramba.
roubo. Então, assim, a arma ela, em casa, ela tanto não te ajuda a defesa, né? Como esse caso mostra, como ela é um atrativo a mais para o criminoso entrar, porque a arma vale muito dinheiro, né?
Bom, é isso aí, Bom, é isso aí. Também leiam a reportagem, que também tem os apontamentos excelentes do Roger Franchini. Ele brinca que ele fala assim: todo recrutinha policial sabe que só duas pessoas podem ter arma: polícia e bandido. Tipo, é uma frase excelente. Leiam ponte.org. Agora vamos falar de coisa mais leve, de coisa boa, virada cultural. Paloma Vasconcelos aqui vai dar umas dicas para quem ainda não tiver na dúvida, né? Porque tem um monte de coisa rolando. Lembrando, a virada cultural acontece em todas as regiões de São Paulo. É das 18 horas, das 6 da tarde do sábado até as 6 da tarde do domingo. É um viradão. Tem programação na madrugada. É um evento muito bacana. Eu confesso que eu já gostei mais. Mas eu tenho achado muito bacana. Eu já gostei mais quando ele tinha muita lógica de ocupação da cidade no centro. Eu acho que isso se perdeu um pouco nos últimos tempos. Mas eu acho que também é um movimento natural das coisas. Por outro lado, a gente tem recebido cada vez mais grupos menos conhecidos, né? Antes eram uma coisa de bandas muito estreladas e agora a gente tem tido oportunidade de conhecer uma moçada, inclusive periférica, que tem feito coisas bem bacanas na virada. Pode falar. Fala aí, Paloma.
Esse ano acho que a gente tem recortes bem legais na virada. E tem isso que você falou, né? Não é só mais no centro. A gente vai ter shows na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. Na Zona Norte, por exemplo, vai ter o Rashid e a Carol Conká. Eles vão tocar lá no CCJ, que é bem pertinho de casa. Acho que eu vou colar nesse. Na Zona Sul vai ter o Baco Exu do Blues, que é um nome que tá muito importante no rap. Na Zona Leste vai ter o Rincón Sapienza, que é a cria lá da Zona Leste também. E no centro vai ter os shows mais, assim, maiores e tal, né? No sábado à noite também, o Baco, ele vai. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai se dividir em dois, porque ele vai estar no Grajaú e vai estar no centro também. E vai ter um show bem bacana no Teatro Municipal, que é um show que não vai ser de músicas autorais, mas vão ser, não, vai, elas vão homenagear algumas cantoras, né? Vai ter. Chama Show das Pretas. Vai ter Drica Barbosa, a Lued Luna e as mulheres trans da música, né? Linda Quebrada e a Jupi do Bairro, que é uma mina que sempre cola no show da Lin. E vai ter as Bahia Cozinha Mineira. Esse palco, assim, tá bem legal e vai ser dentro do teatro. Então é muito importante, né? Mulheres negras e transexuais ocupando o Teatro Municipal. É
Nossa.
bem emblemático. E aí no sábado também vai ter o Transvirada, que vai ter uma peça bem bacana lá no Centro Cultural. Não, CCSP, como que chama?
Centro
Centro
Cultural São
Cultural.
Paulo,
Isso, vai ter uma
lá na
peça bem
Vergueiro.
bacana, isso, lá na Vergueiro, que vai ser de graça, uma peça de uma mina trans que tá organizando. A peça também fala sobre a importância do corpo trans na arte. E no domingo vai ter, assim, todo tipo de show. Domingo começa, assim, de madrugadinha até o fim do dia vai ter palco de rap, palco de pop, dá para você, por exemplo, ver o Tuyo de manhã, que é um grupo bem bacana, são três pessoas negras que estão com uma coisa um pouco mais de MPB. Depois você pode ver o Rimas e Melodias lá no centro, que vai ter o palco da São Bento. Depois tem a Anitta, para quem gosta de Anitta, por exemplo.
Ah, ó, é engraçado isso. Eu não gosto muito da música da Anitta, mas eu gosto da figura dela. Pode ser que eu até cole nesse. Vai ser aonde, no Anhangabaú?
Vai ser no Anhangabaú. A Anitta toca às 3 da tarde.
Massa, muito legal. É, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso que você falou do Teatro Municipal. É muito emblemático, sim. É, foi muito curioso. Faz alguns anos que eu estava cobrindo a MIT, a Mostra Internacional de Teatro. E é uma mostra que acontece aqui em São Paulo, que vem grupos, especialmente latino-americanos. Vem gente gringa também. Vem a gringaiada, mas eles tentam focar bastante na produção latino-americana. Bom, enfim, e eles ocupam espaços de teatro, e um deles é o Teatro Municipal. E há alguns anos eu estava na cobertura e um pessoal de grupos de teatro negros fizeram o Em Legítima Defesa. E eu me arrepio até de lembrar, porque eles fizeram o seguinte. Houve um imbróglio, que não vem ao caso agora, porque senão vou ter que explicar, mas a organização do festival impediu a vinda de um grupo de fora que tratava do tema do racismo. E aí, em represália, né, em repúdio, esses grupos, esses atores, artistas negros e negras da cidade de São Paulo, criaram o protesto em legítima defesa. Eles entravam nos lugares onde tinha a peça, depois da peça, antes da galera levantar. Então, meio que pegava todo mundo de surpresa. E eles, no dia que eu tava assistindo uma peça no Teatro Municipal, eles fizeram isso. Gente, foi a coisa mais emocionante do mundo. Primeiro que não teve uma pessoa que não ficou impactada ou se emocionou. Eu me emocionei, eu lembro. E aí, eu lembro que eu escrevi um texto na época pra Ponte. Foi 2015 ou 2016. Que a gente lembrou que a última vez que um negro tinha subido no palco do Teatro Municipal foi na Semana de Arte Moderna, de 1922. Porque o Teatro Municipal, a ópera, e não deveria, tá? Não deveria, mas a ópera, essa questão dessa produção do Teatro Municipal, do erudito, ele ainda é muito elitista. E repito, não deveria. Não tem nada, ninguém falou que é música para um ou que é peça para uma casta. É só porque acabou sendo mesmo através dos tempos. E agora o Teatro Municipal mesmo tem tentado, nos últimos anos, diminuir valores de ingresso, fazer processos. Próximo do lugar onde eu moro tem o Teatro São Pedro, que também é um teatro de ópera, que faz óperas a R$10, a R$20, para tentar também popularizar e mostrar que a música e a arte é de todos. E tem uma novidade também essa semana, que é a mudança do site da Ponte. Estamos de cara nova, chegando aos 5 anos de idade. Ponte de Cara Nova. Depois acessem, entrem lá. A gente mudou nossa logomarca. Mudamos também a lógica, né? Temos agora sessões. E a carinha mesmo do site. Um amigo meu que viu ontem, o Roger, ele falou pra mim, ele falou assim, tá muito bonito e tá mais fácil de navegar. O que você tá achando?
Nossa, eu achei muito linda essa identidade. É o que a gente divulgou no texto, né? Tá mais simples e mais ponte. Aquela coisa direta. Você entra no site, você consegue ver. Agora a gente consegue deixar uma matéria de destaque, que era uma coisa que a gente não conseguia antes por causa do nosso sistema. E assim, tem tudo novo. Nosso catarse tá a mil também. É, graças a você, leitor, né? A gente conseguiu fazer todas essas mudanças. E nosso catarse tá a mil. Tem capa nova, logo novo, tudo novo, né?
E falando em entrar em contato com a gente tava falando do novo visual do site. E teve gente que já nos respondeu. A gente mandou, né, para os nossos assinantes, os assinantes da newsletter, a gente mandou o aviso de que a carinha da ponte tinha mudado. E a gente recebeu a resposta da Bibiana Garrido, que escreveu: massa, gente, ficou muito louco. Obrigada, viu, Bibiana? Um beijão para você, Bibiana, que é collab nossa. Vez em quando, vez ou outra, publica com a gente. E o querido parceiraço Guilherme Alpendre, que escreveu: caros, meus sinceros parabéns pelo trabalho de vocês e pela reestruturação da página. Votos de longa vida à ponte e ao jornalismo que constrói. Um abraço, Guilherme. Valeu, Guilherme. Um abração, continue com a gente, claro, nessa caminhada. Teve gente também que mandou mensagens que não tem de ligação direta com o novo visual do site, mas que entraram em contato com a gente. Eu sempre tenho falado aqui, né, nos episódios do podcast, pelo reportagem@ponte.org ou pelos nossos canais nas redes sociais, o @pontejornalismo no Twitter e o Ponte Jornalismo, a nossa página na internet, no Facebook, melhor dizendo. Tô maluca. O Marco Matos, por exemplo, ele sempre, vez ou outra, nos escreve pro e-mail, né, pro reportagem. Ele manda... são crônicas, né, Marco? São crônicas. Ele sempre me manda, quero agradecer. Eu falo me manda porque eu que acabo respondendo mais o Marco. Gosto muito dos textos do Marco. Agradeço a audiência, a caminhada com a gente, o apoio. Esse último ele falou de censura, né? Ele escreveu #censuranuncamais. E é isso aí. Vamos cada vez mais, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, preservar os poucos locais que a gente ainda tem total liberdade de expressão e de pensar, o livre pensar, e a ponte é um desses locais. E, claro, lutar para a gente ter o direito de liberdade garantido, de liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, é claro. Obrigada ao Marco Matos. Também a Cibele nos escreveu para o reportagem, dizendo que gosta muito do trabalho da ponte. Ela estava, na verdade, perguntando como contribuir pelo Catarse, né? Estava pedindo mais informações, maiores informações. Dentro do nosso site tem o Apoie, né? E lá você pode encontrar essas informações tanto do Catarse quanto outras formas de nos ajudar, mas também pode escrever, como fez a Cibele, pelo reportagem@ponte.org. E a Aline Cury perguntou do Livro das Mães, o Livro das Mães de Maio, que a Ponte escreveu, que foi publicado em 2016. Em breve teremos novas edições disso, mas já deixo aqui avisado que ontem, quinta-feira, dia 16, houve o lançamento para o mundo do Memorial dos Nossos Filhos Vivos. A gente já fez reportagem, matéria sobre o livro. Ontem nós estivemos lá e nessa sexta-feira também tem reportagem no site sobre esse lançamento, que foi muito emocionante. E para saber como compra, é só entrar em contato com as Mães de Maio, né? Movimento Mães de Maio no Facebook, eles respondem rapidinho. Teve também a Dani Fernandes no Twitter. Eu adorei não o avatar, o nome, né, que ela usou aqui. Dani, se eu só quero que 2019 acabe. Adorei, Dani. Um abração para você. Ela escreveu pra gente: para quem gosta de ler textos jornalísticos bem aprofundados, indico 4 veículos muito competentes: Nexo Jornal, Intercept, Ponte Jornalismo. Obrigada. E a revista Piauí. Valeu, queridona. E é isso aí. Agora sim a gente se despede. Até a próxima semana. Tchau.